Você está ouvindo Feijoada Completa.
Vai ter fim. Vai mudar.
Você está ouvindo Feijoada Completa pela sua Rádio Câmara nessa edição de número 200 do nosso programa. E você está ouvindo ao fundo a banda Zaktar, com essa música chamada Pode Acreditar, mais uma das canções aí que a gente está ouvindo do CD do Zaktar, com quem a gente vai conversar ainda no final desse programa de hoje. Uma banda de reggae formada a partir, né, de uma aula de música dada a alunos da APAE aqui em Brasília, né, e aconteceu esse som, esse encontro fantástico, né, e essa galera que faz esse som de reggae que você está ouvindo ao fundo aí. No programa a gente continua falando de inclusão, porque nós estamos destacando aí um ano da Lei Brasileira de Inclusão. A gente falou no primeiro bloco sobre isso e agora nós vamos falar sobre iniciativas. Iniciativas que fazem diferença na vida das pessoas com deficiência. Olha, a Câmara dos Deputados tem um programa, inclusive há um projeto, uma proposta de resolução para transformá-lo em coordenadoria, né, uma coordenação de acessibilidade. É um programa de acessibilidade ligado à Diretoria-Geral da Casa, que cuida justamente dessa questão da adequação do espaço, né, da Câmara dos Deputados, tanto para as pessoas, para parlamentares, como é o caso da deputada Mara Gabrilli, para servidores, para visitantes, para as pessoas poderem se locomover com mais independência e com acessibilidade, né, com as condições adequadas. Agora, recentemente, por exemplo, foi feita a reforma, estão sendo feitas as reformas dos balcões das portarias de entrada da Câmara para adequar, justamente, colocar na altura correta, porque a altura que tinha antigamente, uma pessoa em cadeira de rodas, por exemplo, não conseguia falar com a pessoa que estava atrás do balcão, porque era muito alto, né? Então, agora está sendo adequado, estão sendo feitas essas modificações. Sobre esse assunto, a gente conversa com a coordenadora do Programa de Acessibilidade da Câmara dos Deputados, uma guerreira batalhadora que realmente faz das tripas coração para fazer esse programa funcionar. Adriana Januzzi, prazer em ter você no nosso programa. Como vai? Tudo bem?
Oi, Edson. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Parabéns aí a você pela edição 200 da Feijoada Completa. Estou muito feliz de estar aqui conversando com você.
Pois
ao vivo agora.
Ao vivo. Adriana, enfim, né? Essa reforma dos balcões foi já uma das iniciativas que vem sendo adotado, mas isso é parte de um programa que vem, enfim, sendo implementado já desde, se não me engano, acho que desde 2004, não é isso? 2003? É, 2004. Conta pra gente um pouco da história desse programa e como ele está funcionando hoje.
Tá. Bom, o programa foi criado em 2004 como uma iniciativa da Diretoria-Geral de fazer com que a Câmara se adaptasse em diversas formas a pessoas com vários tipos de deficiência ou limitação. E aí foi criado um grupo de trabalho na época, né, hoje em dia a gente chama equipe de projeto, criou-se esse grupo de trabalho para estudar de que formas isso poderia ser feito. E aí isso vem evoluindo ao longo do tempo, porque a gente vai cada vez conhecendo mais o assunto, vão surgindo novas tecnologias, vão surgindo novas ideias, e aí a gente acaba conhecendo outras formas de se tornar acessível. Porque quando a gente fala em acessibilidade, a primeira coisa que vem na cabeça de uma pessoa, em geral, é rampa. Rampa, uhum. Elevador, né? Mas existem muitas outras formas de você tornar um ambiente, um produto, um serviço ou uma informação acessível, né? E isso, isso vai muito além de você fazer só rampas e colocar elevadores.
Uhum.
Então, a gente foi pensando em várias formas de fazer isso aqui na Câmara e aí cada vez mais foi ampliando o escopo, né, do programa para atender vários tipos de limitação. Hoje em dia, a gente não trabalha só com pessoas com deficiência, a gente atende também gestantes, pessoas com obesidade, pessoas com dificuldade de locomoção temporária. Então, a gente acaba ampliando não somente os projetos, mas até o público-alvo que a gente atende, né?
E vocês trabalham coordenados com várias áreas da Câmara, por exemplo, a biblioteca, no caso a biblioteca digital, quer dizer, os outros departamentos da casa, de um modo geral, né? O DETEC, Departamento Técnico da Casa, quer dizer, tudo isso é um trabalho conjunto, né, Adriana?
É, claro, a gente precisa do apoio das diversas áreas para poder fazer ações na área de informática, ações na área de comunicação, atendimento receptivo, né, TV Câmara, a gente trabalha com o pessoal do DETEC, que cuida da sinalização e das obras, das reformas, dos projetos de arquitetura, né?
Uhum.
E isso vai, assim, a gente vai envolvendo as áreas, né? Mas tá a coordenação fica aqui com a gente, porque a gente vai integrando uma ação à outra. Um exemplo, não adianta nada você fazer, por exemplo, um evento que tem uma inscrição no site para pessoas com deficiência, sendo que o site não é acessível. Então, a gente articula de um lado, articula de outro, para poder integrar essas ações.
Uhum.
A gente, em tese, é uma área que seria somente de planejamento e articulação, digamos assim. Mas a gente acaba executando algumas coisas também. E nós temos uma equipe muito pequena, então a gente precisa contar, com certeza, com o apoio das outras áreas para conseguir executar as coisas, sabe?
Uhum. Adriana, você teria alguma situação, assim, mais peculiar ou engraçada, diferente, que você enfrentou ao longo de todo o seu trabalho no programa de acessibilidade?
Ah, a gente enfrenta, porque a gente muitas vezes lida com eu não vou nem dizer que é o preconceito, eu vou tentar enxergar de uma outra forma. É muitas vezes porque quando a gente vai pedir para realizar alguma adaptação, alguma coisa, a pessoa não tem conhecimento daquilo, ela não entende como que aquilo ali poderia ajudar, né? Como que aquilo ali poderia contribuir para a inclusão. E a falta de conhecimento da pessoa que faz com que muitas vezes ela fique avessa, resistente. E muitas pessoas não gostam de mudança. A maioria das pessoas tem medo de mudança, né?
Uhum.
Então, uma das coisas que a gente enfrentou que foi engraçada foi que a gente queria fazer a acessibilidade da lanchonete do departamento de taquigrafia. E na época era uma lanchonete que ficava praticamente privativa para o pessoal do DETAC. A gente teve um pouco de resistência para conseguir derrubar uma parede e abrir uma passagem ali. Hoje em dia, quem está lá, né, as pessoas que circulam, as pessoas que utilizam, nem percebem, nem sabem que ali tinha uma parede que isolava uma área que ficava totalmente inacessível para quem usa cadeira de rodas, né?
Uhum.
E hoje em dia o ambiente está integrado, a gente conseguiu, articula daqui, articula dali, conseguimos finalmente derrubar essa parede, que era uma solução muito simples, mas enfrentamos resistências de algumas áreas na época, justamente porque as pessoas tinham medo. O que vai acontecer? Derruba a parede e aí vai todo mundo chegar e frequentar a lanchonete? Então, assim, uma coisa boba, mas que foi resolvido e hoje em dia atende bem, tem um elevador naquela área, então é uma lanchonete que hoje em dia a gente pode dizer que é acessível.
Bacana, bacana.
É.
Outras propostas, né, que vão... O que você elencaria hoje, Adriana, que essa reforma do balcão foi talvez a última iniciativa agora, né?
Uhum.
Mas em termos de acessibilidade, o que você elencaria como grandes conquistas que a acessibilidade teve em relação a, né, dentro do programa aqui na Câmara? Quais iniciativas você elencaria como as mais importantes?
Tá, deixa eu só fazer uma parte aqui. A questão dos balcões é o que está aparecendo, mas tem muitas coisas sendo, né,
sim.
Trabalhadas nesse momento, mas
uhum.
Só porque as pessoas assim não têm conhecimento. Mas eu vou falar de várias conquistas aqui. Uma delas foi a adaptação que a gente fez no plenário Ulisses Guimarães para garantir o acesso universal à mesa e às tribunas por meio de um conjunto de rampas, né?
Uhum.
Que foi um projeto de 2006 que a gente conseguiu implantar apenas em 2014 e o projeto tinha sido aprovado por Oscar Niemeyer, só para você ter uma ideia, né, da data que isso aí já tem, né?
Uhum.
Então, entre o planejamento e a execução, levaram aí alguns anos, mas graças a Deus a gente conseguiu fazer e é um projeto que inclusive ganhou uma premiação na Inglaterra de adaptação para prédios existentes, prédios tombados.
Uhum.
Né? Tem os auditórios que são adaptados, sinalização visual em braille, a gente tem veículos adaptados na frota. Algumas coisas interessantes também são a maquete tátil do Congresso Nacional para pessoas cegas, né, que fica no Salão Verde, e várias leis em formatos alternativos que a gente tem no portal, em vários formatos. A TV Câmara é pioneira em oferecer Libras, legenda oculta, closed caption, e agora estamos oferecendo audiodescrição também, de acordo com o que determina a lei, e gradativamente vamos aumentando, né? É, temos uma coisa nova aqui na Câmara e no Brasil praticamente, que eu não sei se você já ouviu falar, se chama aro magnético, é uma tecnologia para pessoas com deficiência auditiva que utilizam aparelho, e isso é uma coisa que já está bem difundida na Europa, nos Estados Unidos, na Argentina, mas aqui no Brasil é pouco conhecido. E volta e meia tem alguém ligando, entrando em contato com a gente para a gente dizer o que, que é uma adaptação num ambiente fechado, como um plenário, por exemplo, e a gente já tem isso instalado no plenário 13, uhum. Ou num balcão de atendimento, que chega uma pessoa surda com um aparelho auditivo, num ambiente fechado, num plenário, por exemplo, e aí o palestrante está falando no microfone e a pessoa com deficiência auditiva ouve aquele som muito misturado com o som ambiente, com as pessoas que estão conversando ao lado, com várias pessoas falando ao mesmo tempo. Isso dificulta muito a compreensão do conteúdo principal. No caso desse ambiente com o aro magnético, o som entra diretamente no aparelho auditivo da pessoa. É como se fosse uma filtragem do som. E aí a pessoa consegue entender o som principal com muito mais clareza, sem misturar com os outros sons. Isso é uma coisa nova aqui no Brasil e a gente já tem instalado no plenário 13. E já temos isso instalado também, o aro de balcão, que é para o atendente poder falar e a pessoa com deficiência auditiva escutar bem o que o atendente está falando. Já temos instalado em 2 balcões, estamos instalando no 3º balcão agora, né, aqui na Câmara. E uma das coisas que a gente também está trabalhando bem recentemente, que é uma coisa nova e que, se puder divulgar, a gente agradece, uhum. É um tradutor automático de Libras. Chama V-Libras, isso é uma parceria da Câmara com o Ministério do Planejamento e a Universidade Federal da Paraíba. A Federal da Paraíba criou esse tradutor automático, né, que é um avatar, uma figura semelhante a um ser humano, que faz a interpretação de Libras de acordo com o texto que você seleciona no site, ou num aplicativo, num tablet, num celular, e faz essa tradução automática. Eles criaram essa tecnologia, o Ministério do Planejamento está bancando esse projeto e a Câmara entrou para contribuir com um dicionário de termos políticos legislativos que nós estamos habituados a trabalhar aqui, uhum. Com os intérpretes da TV Câmara. Então os nossos intérpretes fazem a gravação ao vivo, né, com o intérprete humano, mandamos o vídeo para a Universidade da Paraíba e eles lá animam, transformam isso num avatar e colocam de volta esse sinal no dicionário. Bacana. Aí o principal, que isso é de graça, é um software livre, é uma ferramenta colaborativa, então qualquer pessoa que queira, que conheça Libras, pode avaliar o sinal e mandar o vídeo da própria pessoa gravando, dizendo, olha, esse sinal não está bom, a mão está ruim, e lá eles corrigem e homologam e colocam de volta. Então é uma coisa que vai cada vez melhorar, como um Google Tradutor, que no começo era bem ruim e hoje em dia já está muito melhor, né? E o principal, a pessoa surda pode baixar no próprio aplicativo, pode baixar no próprio celular, no próprio computador, e ela escolhe o site que ela quer acessar, a página e a informação que ela quer acessar. Ou seja, a pessoa com deficiência auditiva, usuária da Libras, não vai ficar dependendo de a Câmara dos Deputados querer oferecer a página A ou a página B para ela. Ela vai decidir o que, que ela quer traduzir.
Maravilha.
Isso aí legal. É uma coisa que iniciativa bacana.
É, coisas muito boa.
Coisas muito boas.
É.
Enfim, né, muita coisa aí. O programa, portanto, é o programa de acessibilidade que a gente aí está na expectativa, né, da aprovação da resolução que vai transformá-la em coordenadoria.
E tomara, vamos ver.
Andamos torcendo para isso também, viu, Daniel?
Porque a gente ainda tem muitas ideias e muitos projetos para implantar.
Para implementar, com toda certeza. E nós vamos continuar acompanhando, como sempre, o trabalho de vocês, que é realmente um trabalho sensacional. E é muito bom a gente poder falar de inclusão, podendo trazer iniciativas como a desse programa de acessibilidade, do esforço feito pela equipe Adriana, do Senira, todo o pessoal que trabalha ali no departamento, nesse comitê de acessibilidade, buscando soluções para tornar o espaço do Poder Legislativo mais acessível a todas as pessoas. Adriana Januzzi, coordenadora do Programa de Acessibilidade da Câmara. Adriana, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Parabéns pelo trabalho, sucesso na continuidade dele. E a gente se fala certamente em outras oportunidades. Grande abraço.
Abraço, muito obrigada.
Abraço. Está aí a participação da Adriana Januzzi conversando com a gente. Agora, Carol, se imagina uma pessoa ir para o estádio de futebol e não conseguir ver absolutamente nada que acontece lá. Óbvio, se houve barulho da torcida, mas e aí, como é que vai fazer? Ou o cara leva o famoso velho radinho de pilha, né, e vai escutar o rádio por uma emissora, o jogo por uma emissora local, ou então fica difícil, né? Então um parente vai ter que ficar descrevendo ali o amigo o tempo todo o que está acontecendo e etc, etc. Pois bem, a partir de uma iniciativa, né, do Palmeiras Esporte Clube, eu não sou palmeirense, mas eu tenho que falar isso, né? Fazer o quê? Tem que falar. Eles implementaram um projeto muito bacana de audiodescrição em estádios de futebol, especificamente nos jogos do Palmeiras, lá na Allianz Parque, que é o novo estádio do Palmeiras. Quem começou esse projeto, quem idealizou essa ideia, foi o Bruno Oliveira Silva. Ele é meu entrevistado agora e vai contar pra gente como é que foi essa história. Bruno, prazer falar com você, como é que vai?
Olá, Edson, Carol.
Ô Bruno, conta um pouco pra gente como foi. Você foi procurado pelo Palmeiras ou você começou a desenvolver esse projeto e apresentou pra eles? Como é que foi essa história?
Realmente, esse projeto, ele nasceu de uma ideia que nós fizemos dentre outros trabalhos que já executávamos, né? Nós temos uma empresa que já trabalha com audiodescrição em outros meios, trabalhamos para cinema, para conteúdo audiovisual, e pensamos, poxa, por que não trazer isso para o futebol, né? Mas esse projeto da narração de descrição no futebol não é algo que nós inventamos, né?
Uhum.
Desde 2008 na Europa isso já acontece. É um projeto que foi idealizado por um locutor austríaco chamado Martin, e ele iniciou esse trabalho na Eurocopa, que foi sediada na Áustria em divisão com a Suíça. E esse trabalho vem sendo dado continuidade na Europa em todos os torneios continentais, né? Em 2010, a FIFA adotou esse projeto e implantou na Copa do Mundo da África.
Uhum.
E novamente ele foi repetido na Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, que foi operacionalizado por uma ONG lá do Rio de Janeiro chamada UREF, né?
Uhum.
Eles tiveram um treinamento específico que foi trazido desse modelo da Europa, e nós em estudos baseados tanto nesse modelo europeu quanto em conversas que tivemos com clubes da América Latina, clubes europeus também que têm essa estrutura própria, né?
Uhum.
Nós desenvolvemos um modelo que nós achávamos ideal. Esse modelo ele mistura um pouco ao estilo da locução esportiva europeia, que é um pouco mais calma, mais pausada, com essa emoção que a gente está acostumado a ouvir dos narradores brasileiros, né?
Uhum.
Então nós procuramos os clubes para tentar oferecer esse projeto, porque é uma iniciativa de certo ponto pioneira no país, né?
Uhum.
Foi feito na Copa, no ano passado, se não me engano, essa ONG lá do Rio fez mais algumas partidas no Maracanã, em parceria com a Odebrecht, administradora do estádio, mas hoje não há ninguém executando a não ser a gente, né? E foi muito interessante, a gente teve uma receptividade muito, muito boa do Palmeiras, eles se preocuparam muito em fazer esse serviço com qualidade, nos dar uma estrutura adequada. E no dia 14 de maio nós fizemos a primeira partida do estado de São Paulo de clubes com a narração audiodescritiva.
E no caso, hoje, como é que está isso? Vocês continuam só fazendo isso só para o Palmeiras ou receberam aí propostas, algum outro clube procurou vocês? Como é que está isso aí?
A gente está tentando expandir esse projeto para outros clubes, né? O Palmeiras já tem esse compromisso conosco, em média uma vez por mês vai haver essa narração audiodescritiva até o fim do ano, né? Isso é um compromisso que a gente tem com o Palmeiras. Mas algo que a gente está tentando mudar, viu, Edson? E que a gente percebeu que é, de certo ponto, um ponto-chave aí no projeto que a gente pode modificar, é o seguinte. quando a gente executa isso no estádio, quantas pessoas são beneficiadas? São apenas as pessoas com deficiência que estão ali no estádio, né?
Uhum.
Hoje, a audiodescrição dos meios visuais, né, da televisão, dos serviços de streaming, que hoje o Netflix também já tem audiodescrição no programa deles, mas é em inglês ainda, não tem a tradução para português, mas já é algo que todos os conteúdos novos eles trazem,
colocando,
né?
Uhum.
Isso tem um alcance muito maior. Então a gente, nessa segunda etapa do projeto, a gente está buscando uma forma de aumentar a difusão dessa transmissão. Ou seja, quando uma rádio comum faz a transmissão da partida, né, da forma tradicional, isso tem um alcance ali da região, às vezes nacional, depende da rádio. Então a gente pensou, e o próximo passo é a gente firmar, a gente já está firmando uma parceria com uma rádio para poder proporcionar com que pessoas que estejam nas suas casas também tenham o alcance à narração audiodescritiva. Esse é um ponto que a gente está desenvolvendo nesse momento.
Ah, bacana, bacana.
Porque é algo que a gente percebe que as oportunidades hoje para as pessoas com deficiência de acesso à cultura, a eventos, né, de um modo geral, elas são muito escassas de qualquer forma, né? Então a gente tem que tentar aproveitar como empresa e como pessoas, empreendedores que estamos engajados, né, em auxiliar nessa questão social de certa forma, a gente tem que fazer com que esse recurso tenha o maior alcance possível e aproveitar melhor essas oportunidades que são dadas, né?
Maravilha, maravilha. É realmente um projeto muito bacana. Eu tive a oportunidade de acompanhar na época da Copa do Mundo, né, a descrição feita na Copa. E, é claro, é uma coisa que ainda estava, né, sendo iniciada, o pessoal sendo preparado ainda. Então você via algumas dificuldades que o pessoal tinha, mas a gente via que realmente havia uma vontade muito grande de fazer aquilo. Foi uma iniciativa que foi bacana, porque foi, né, já gerou a consequência que foi, no caso, a empresa de vocês começar a fazer esse trabalho, propor esse projeto e o Palmeiras ter abraçado essa ideia, né? Isso é muito bacana. Não,
exatamente. Algo que eu gostaria de completar de uma forma rápida é que o trabalho que foi feito na Copa é uma ONG muito respeitada. A gente tem um bom relacionamento com a Mauana, com o Gabriel, que são os coordenadores do projeto lá, né?
Uhum.
E eles tiveram um treinamento na Café, uhum, treinamento oficial, certificado, de cerca de 6 meses, e eles treinaram voluntários para realizar isso na Copa,
uhum,
né?
Sim, sim.
Então, são pessoas que, como você falou, têm muita vontade de fazer, são pessoas com boa formação, a maioria, pelo que eu soube, eram jornalistas, né, estudantes de jornalismo, mas hoje a gente está fazendo algo de uma forma empresarial, né, de uma forma, digamos, um pouco mais profissional, e também estamos lapidando isso, porque é uma linguagem nova, é uma linguagem que não existem referências aqui no Brasil, né? Existem referências em português e é uma linguagem que a gente vem desenvolvendo, melhorando a cada jogo, para poder, em breve, fazer um serviço de total excelência para as pessoas com deficiência que merecem isso.
Bruno Oliveira Silva, que é idealizador desse projeto aí da audiodescrição no futebol, no caso especificamente desse projeto que agora está sendo abraçado aí pelo Palmeiras, pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Bruno, muito obrigado pela participação aqui conosco, um grande abraço.
Obrigado, Edson. Só gostaria de deixar nosso contato. O nosso site é grupogemini.org. Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho, é só entrar no site e conferir.
Grupo?
Okay? Muito obrigado. Grupogemini.org.
Gemini.
Isso.
Grupogemini.org. Ok.
.org.
Tá joia. Obrigadíssimo pela participação, Bruno. Grande abraço.
Obrigado, grande abraço. Até a próxima.
E a participação do Bruno Oliveira Silva, que está aí, né, à frente desse projeto que trata, portanto, da audiodescrição em estádios de futebol. Mas como é que é a vivência disso, né? Como é que é a experiência de fazer a audiodescrição para pessoas, né, com deficiência visual dentro de um estádio de futebol? Eu vou conversar com a audiodescritora Rosa Matsushita. Rosa, prazer falar com você. Como é que vai? Tudo bem?
Oi, Edson. Tudo bem?
Tudo bem, prazer em ter você aqui no nosso programa. Ô Rosa, conta um pouco pra gente como foi pra você, como tem sido essa experiência pessoal como audiodescritora, de repente trabalhar nessa questão da audiodescrição dentro do estádio, porque além da descrição do jogo que é feita lá pelos audiodescritores, pelo pessoal da narração audiodescritiva, vocês também levam as pessoas, levaram pelo menos um grupo, né, a visitar o estádio, conhecer o gramado, aquela coisa toda. Como é que foi fazer esse trabalho, Rosa, para você?
Na verdade, foi um trabalho de descobertas, né? Porque como a audiodescrição no futebol ainda é uma coisa muito nova no Brasil, nós tivemos que buscar alguns elementos dentro do campo para a gente conseguir tornar essa experiência o mais real possível para as pessoas com deficiência visual.
Uhum.
Né? Então, na verdade, foi uma coisa de descobertas mesmo. Né? Nós fizemos a audiodescrição, na verdade, nós desenvolvemos um roteiro, uhum, que foi um audioguia com audiodescrição para visita guiada.
Bacana. Né?
Onde nós caminhamos pelo campo para que eles pudessem ver a extensão, né, do campo. Eles puderam tocar nas traves, sentar no banco de reservas, tocaram na bola oficial, que seria utilizada no evento, né?
Uhum.
E nós também levamos uma parte que foi a maquete,
ah, né? Bacana.
Do Allianz Parque, para que eles pudessem tocar e ter a sensação exata de onde eles ficariam sentados.
Uhum.
E a partir daí, sim, eles poderiam ter toda a localização e a posição dos times.
Ah, muito bacana. Bacana. Eu vi um depoimento na matéria que saiu na TV Globo de uma senhora de mais idade, assim, toda feliz, porque ela nunca tinha ido ao estádio, a torcedora. São essas coisas que acho que fazem muita diferença na vida de quem está promovendo e ajudando a essa pessoa a ter acesso a essa informação, né, Rosa?
Porque na verdade a audiodescrição ela é um recurso para dar independência para as pessoas. Não só com deficiência visual, mas até também para as pessoas com deficiência intelectual.
Uhum.
Né? E essa independência é o que eu acho que faz a diferença, né? Nesse trabalho todo.
Uhum.
Rosa, se a gente tiver, com certeza a gente tem nesse momento, um ouvinte interessado em saber mais sobre audiodescrição, como, onde é que a gente pode se informar a respeito, conhecer mais?
Olha, na verdade, o material no Brasil ele é muito pequeno, né, sobre audiodescrição. Nós temos muito material de fora. Né? Atualmente, no Brasil, nós temos alguns formadores, né, que você pode, dando uma busca no Google, você vai encontrar alguns cursos. Inclusive, tem um curso da Unesp que está sendo realizado também. E se alguém quiser saber um pouquinho mais, vocês podem entrar. Eu tenho uma página no Facebook, tá, que é Audiodescrição Cursos e Eventos. E qualquer informação que a pessoa precisar, eu posso ajudar.
Audiodescrição, né, cursos, Audiodescrição, cursos e eventos no Facebook. Beleza.
Numa página no Facebook.
Maravilha. Tá. Audiodescrição. A gente vai falar mais sobre esse tema aqui nesse programa, porque a audiodescrição é uma coisa muito bacana. Ali o Bruno citou o Netflix, que hoje está com essa iniciativa, né, nos Estados Unidos já, de colocar a audiodescrição em toda a sua produção própria, o que é uma coisa bem bacana. Então, a gente tem visto isso acontecer e a Rosa fazendo parte de um projeto muito bacana, que é levar ao torcedor, né, um pouco mais da emoção de estar no estádio do seu time, de sentir, enfim, né, de conhecer melhor o estádio do seu time e poder interagir e ser com uma noção exata de como as coisas funcionam ali dentro, né, a dimensão do campo, enfim, essas coisas todas. Rosa Matsushita falando aí um pouco sobre a sua experiência como audiodescritora, trabalhando nesse projeto aí, coordenado pelo Bruno Silva. Rosa, muito obrigado pela participação aqui com a gente, mais uma vez. Sucesso no trabalho de vocês, na continuidade dele, e sucesso para você no seu trabalho também como audiodescritora.
Eu que agradeço a você, Edson, e a Carol pelo convite. Muito obrigada.
Um grande abraço. Está aí, portanto, a participação da Rosa Matsushita, contando um pouco para a gente da sua experiência, né, de como é levar a esse público com deficiência visual alguma coisa aí sobre audiodescrição, no caso, né, a audiodescrição feita nos estádios, especificamente, por enquanto, na Sociedade Esportiva Palmeiras, que abraçou essa ideia. E, portanto, eu tenho que, a não ser não sendo palmeirense, mas eu não tenho que parabenizar. Eu tenho que parabenizar o Palmeiras por essa iniciativa. Realmente é uma iniciativa muito bacana. E agora, mais música no programa. Zacta.
Vejo o céu e as estrelas vão falar se eu devo lhe dar meu coração já sofrido por amar sem medo de errar o valor. A transformação vai além da nossa compreensão. Deixa eu cantar com você e dizer tudo que representa pra mim. Deixa que o seu coração vai mostrar por onde passar, sem se machucar, sem deixar a dor te levar. Sem deixar a dor te levar.
Zactar, deixa eu cantar com você aqui no Feijoada Completa. Vamos pro intervalo, a gente volta daqui a pouquinho.
Feijoada Completa.